Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Senhora vereadora, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª sessão ordinária. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai ó, todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Como foi encaminhada a ata número 18 de 2024 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém querendo, ninguém interessado em discutir, coloco a ata em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Filho para fazer a leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente, a colega vereadora, os colegas vereadores, a plateia aqui presente, em especial todo aos aniversariantes do dia.
Obrigado.
De antemão já desejo saúde e prosperidade a todos. Temos os ofícios recebidos nessa casa. Fiz um convite aqui no município de Santo Augusto, 65 anos de emancipação político-administrativa de Santo Augusto, programação do mês de maio de 2024. Temos no dia 1º de maio, feriado nacional, dia do trabalhador. 11 de maio, terceira rodada do campeonato de futebol de campo, categoria 43. 16 de maio, quinta-feira, campanha Faça Bonito das Ceias. Dia 17 de maio, sexta-feira, campanha Faça Bonito das Ceias. 18 de maio, no sábado, quarta rodada do Campeonato de Futebol de Campo, categoria 43. No dia 21 de maio, na terça-feira, campanha Faça Bonito das Ceias. Segunda mostra de artes, dia 20 e dia 24 do 6, abertura oficial. Dia 25 do 5, às 16 horas, pagamento simbólico dos benefícios com projetos da Lei Paulo Gustavo. 26 de maio, no domingo, especial de domingo, na Praça Pompílio Silva. Se tiver chuva, será no CTG Pompílio Silva. Às 17 horas, distribuição de torta para a comunidade. 27 de maio, segunda-feira, entregas oficiais da identidade do município, parceria Sicredi, no local e mediações do pórtico de acesso principal da cidade. 10 horas, estação de energia fotovoltaica, bairro Altos da Glória. 29 de maio, 9 horas às 16, dia do desafio. Em todo o município, 30 de maio, quinta-feira, feriado aniversário do município, 65 anos. E 31 de maio, na sexta-feira, ponto facultativo, conforme decreto municipal número 4497, de 20 de 11 de 2023. Temos um convite. A comunidade católica do Distrito de Santo Antônio, interior do município de Santo Augusto, vem respeitosamente a Vossa Senhoria, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o senhor Maxiliano Bari, e em seu nome, todos os demais vereadores, fazer o convite para a missa festiva da comunidade que ocorrerá no dia 16 de junho de 2024, às 10 horas e 15 minutos, na igreja da comunidade, onde teremos a inauguração da imagem do padroeiro e também da pedra de fundação da comunidade. Convite ainda à paróquia São João Batista, Capela Santo Antônio, seu representante, seu Eduardo José Santi. Ofício 145/2024, assunto encaminha projetos de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar os projetos de lei número 59/60/2024, em anexo o impacto. Na oportunidade, represento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal. Temos o 146/2024, Santo Augusto, 13 de maio de 24, assunto encaminha leis municipais. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar as leis municipais número 3.384/2024, 3.385, 3.386 e 3.387/2024, ambas, para integrar os arquivos desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Leila Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Os pedidos de providência. Temos o 73/2024, da vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertoldo, da bancada do MDB. Solicita ao Executivo Municipal providências urgentes quanto à pintura de faixa de segurança para pedestres em frente à Escola Vovó Amália. Recentemente observamos com satisfação o recapeamento do asfalto da Rua Batista Andrigueto. No entanto, constatamos que a obra foi concluída sem a devida reimplantação das faixas de segurança, o que tem causado grande preocupação quanto à segurança dos alunos, pais e professores que diariamente fazem uso desse importante ponto de travessia. A justificativa que acompanha, considerando que estamos falando de uma escola infantil, a ausência de uma sinalização clara para aumentar o risco de acidentes, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos, e tendo em vista a necessidade de garantir segurança e bem-estar a todos os pedestres que frequentam o entorno da escola, solicito com urgência que sejam tomadas as devidas providências para a pintura de uma nova faixa de segurança no local. Sala das sessões, 13 de maio de 2024. Vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB. Temos o 74/2024, oriundo do vereador Omar Ângelo Santos, da bancada do MDB. Que seja lavado com o caminhão de bombeiro para tirar o excesso de terra e barro nas ruas Uruguai e Independência, onde a Corsan recentemente fez obras para ligar a água a um novo loteamento Clementina Ropa Schreiber, pois essas ruas estão com excesso de terra e, consequentemente, barro, que estão dando transtornos a todos os moradores e transeuntes dessas ruas. A justificativa que acompanha, a obra que aparentemente está finalizada, pois pelo que consta já foi reposto o calçamento e passado o rolo compactador. Ficou com muito barro por cima, ao qual está causando muitos transtornos a todos os que ali moram e transitam. Sala das sessões, 13 de maio de 24, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Temos o pedido de providência ao 75, do vereador Omar Ângelo Santi, da bancada do MDB. Que seja providenciado banheiros químicos na Praça Pompílio Silva pelo tempo que perdurar a reforma dos banheiros públicos para a população que necessita usá-los durante esse período. A justificativa é que sanar a falta de banheiros enquanto estiverem sendo reformados os públicos, pois sabemos que muitas pessoas do interior, de outras cidades e até de bairros precisam periodicamente usar tais banheiros para sanar suas necessidades fisiológicas. Santo Augusto, 13 de maio de 2024, vereador Omar Ângelo Santi, bancada do MDB. Temos uma indicação, duas indicações. Excelentíssimo senhor Maximiliano Bari, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, combinando com o artigo 181, inciso 7º, o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Santo Augusto, o vereador que subscreve propõe a seguinte indicação para cancelamento do início da obra e rescisão contratual com a empresa vencedora para a construção da rua coberta. Esta deverá ser lida no expediente e remetida ao chefe do Poder Executivo. A justificativa é que o atual estado de calamidade pública em que se encontra o estado do Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas. 2. Queda de arrecadação de ICMS que será exorbitante, arriscando inclusive atrasos nas folhas de pagamento em futuro próximo. 3. Por fim, que o vereador Horácio falou na tribuna que o valor utilizado para a construção da rua coberta seria do deputado Jerônimo, sendo que esse não enviou valores para a construção de rua coberta, e sim para o hospital e confecção de asfalto. Atenciosamente, vereador César Paulo Phillips, bancada do Progressistas.
Então, eu... Acho que não é aqui que diz, né? Indicação. É a mesma?
Não, essa é outra.
E essa tua, o que que é? É uma indicação?
Pedir para confeccionar como indicação, mas pode ser como pedido de providência.
Hã?
Pode ser como pedido de providência, foi indicação, para mandar enviar para o prefeito.
Pedido de informação, então?
Não, de indicação, bota.
Não, aqui não diz nada. Então, vamos colocar como... Com pedido de informação, se há possibilidade de... Pedido de informação, se há possibilidade de...
Seria uma indicação, senhor presidente, mas... Se não foi, foi a casa que confeccionou...
Mano. Vamos ter que retificar isso aqui, mas não.
Foi a casa que eu confeccionou. Bota a indicação na caneta aí mesmo.
É, já está protocolado como indicação aqui embaixo. Então, coloco a indicação do vereador César Paulo Phillips em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Tá bem. Mais alguém se abstém? Mais alguém contrário? Então, aprovado por, como não está presente o Maico, né? Então, temos seis votos a um. Indicação.
Com certeza o prefeito não vai dar bola, mas tudo bem. Mas vai a intenção. Temos a indicação número 004/2024, oriunda da vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo. Indicando, bem respeitosamente, por meio dessa indicação, solicitar ao Poder Executivo Municipal que se digne a autorizar e efetuar a doação da tela que foi removida da quadra do bairro São Francisco para ser utilizada na quadra coberta do bairro Santo Antônio. Considerando que a tela anteriormente instalada na quadra do bairro São Francisco encontra-se em boas condições e acredito não estar sendo utilizada, pois após recentes reformas, seria de grande valia para a comunidade do bairro Santo Antônio que tal equipamento fosse reaproveitado em benefício de outro espaço comunitário que atualmente carece desse recurso. A quadra coberta do bairro Santo Antônio é amplamente utilizada pela comunidade local para a prática de esportes e outras atividades recreativas. Contudo, a falta de uma tela de proteção adequada na parte da frente que dá direto na rua Leopoldo Pomer e por ser muito próximo às casas tem causado incômodo aos moradores com as bolas de futebol indo cair dentro de suas residências. Muitas vezes causa transtornos à sua utilização, especialmente em dias de eventos esportivos, o que compromete a segurança e bem-estar dos moradores ao redor. A justificativa que acompanha é que a realocação dessa tela não só otimizaria recursos já existentes no município, como também promoveria o esporte e a integração social entre os moradores, incentivando um estilo de vida mais ativo e saudável. Diante do exposto, peço aos nobres colegas apoio para a aprovação dessa indicação, a fim de que possamos prover melhorias significativas para o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores do bairro Santo Antônio. Sem mais, para o momento, agradeço a atenção dos senhores e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Santo Augusto, 13 de maio de 2024, Gladys de Fátima Vaz Bertolo, vereadora da bancada do MDB.
Coloco, então, em votação a indicação da vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade entre os presentes.
Temos os projetos que deram entrada nessa casa para serem publicados nessa oportunidade. Temos o projeto de lei número 59, de 10 de maio de 2024, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Valor total R$ 369.832,40. A justificativa que acompanha, que o crédito suplementar que se pugna a abertura visa acomodar dentro do orçamento repasse oriundo da União. O montante foi liberado conforme discriminado na portaria 901, de 15 de março de 2024, em conclusão ao processo número 590-052-022-046-2024-1 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A verba será utilizada para aquisição de cestas básicas para a população da área urbana e rural que se estão em maior vulnerabilidade. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais, e certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pierre, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 59, de 10 de 5 de 2024, baixado à Comissão de Constituição e Justiça, também baixado à Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto 59.
Temos o 60, oriundo também do Poder Executivo, datado de 10 de maio de 2024, qual define situação de excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas e motorista. É um operador de máquina, carga horária de 40 horas, e um motorista com carga horária de 40 horas semanais, junto à Secretaria de Obras, Viação e Trânsito, a SMOV. Vamos achar a justificativa aqui para fazer a leitura. Encaminhamos a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 60, de 10 de maio de 24, que define situação de excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas e motorista. Justificamos o encaminhamento do referido projeto com a finalidade de suprir a necessidade de excepcional de interesse público da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, que vem prestando os relevantes serviços de recuperação e manutenção das estradas e ruas principais, municipais, entre outras atividades de sua competência. O suprimento da vaga do operador em máquina se dá em virtude da designação de um dos ocupantes desse cargo, Gessel Teodoro da Rosa, para função de subsecretário. Com relação à vaga de motorista, o pleito se deve por conta da concessão de licença e interesse ao motorista Emerson César Pietzacchi. Essas contratações são cruciais para garantir a execução de atividades essenciais no município, ainda mais urgentes por conta da situação climática vivenciada nesse período. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais e certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 60, de 10 de 5 de 2024, baixado à Comissão de Constituição e Justiça, também baixado à Comissão de Finanças e Orçamento.
Temos projeto de lei número 5, oriundo do Poder Legislativo, datado de 13 de maio de 2024, o qual define como excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de um técnico em contabilidade através da prorrogação do edital número 01 de 4 de maio de 2024. É definida a situação de excepcional interesse público e fica o Poder Legislativo Municipal autorizar e contratar um técnico em contabilidade para atuar junto ao Poder Legislativo com carga horária de 33 horas semanais, padrão 4, para o prazo de 6 meses, prorrogável por igual período. Será pago a contratação do valor previsto na tabela de plano de cargos efetivos, previsto no artigo 6º da Lei Municipal 2536 de 2014 e também o auxílio alimentação. O contrato que trata o artigo 1º dessa lei é de natureza administrativa, aplicando-se ao contratado disposto no artigo 235, 236, 237 e 237A, todos da Lei Municipal 1690 de 2003. A contratação levará em consideração a ordem classificatória do edital de processo seletivo simplificado 01 de 4 de maio de 23. O edital solicitado já tem do item 11.8 discorre sobre a validade do mesmo, sendo que está de um ano prorrogado por igual período. Será rescindido em pleno direito o contrato temporário de que trata-se a lei, independente do aviso e interpelação do caso da alta médica do retorno do servidor efetivo ao trabalho. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria, constante no orçamento vigente. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Mesa de Câmara de Vereadores de Santo Augusto, 13 de maio de 2024. Maximiliano Bari, presidente. Gladys de Fátima Vaz Bertolo, vice-presidente. E César Paulo Phillips, secretário.
Projeto de lei oriundo do Legislativo número 5, de 13 de 5 de 2024. Está baixado à Comissão de Constituição e Justiça e baixado à Comissão de Finanças e Orçamento.
E temos para a ordem do dia quatro projetos, começando pelo projeto de lei número 54, de 13 de maio de 2024, o qual define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de assistente social. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável. Tramitou pela Comissão de Finanças e Orçamento também, da mesma forma, com parecer favorável. E na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, também retornando essa mesa com parecer favorável.
Projeto de lei número 54, de 3 de 5 de 2024, está baixado para a ordem do dia.
Temos o 55, de 3 de maio de 2024, também oriundo do Poder Executivo, o qual define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operário. Um operário com carga semanal de 40 horas para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras e Viação, Santo Augusto. O referido projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com um parecer favorável, e também pela Comissão de Finanças e Orçamentos, da mesma forma, retornando com parecer favorável.
Projeto de lei número 55, de 3 de 5 de 2024, está baixado para a ordem do dia.
Temos o 56, de 3 de maio de 2024, que acrescenta cargo de assistente social e altera a redação da tabela do artigo 6º da Lei Municipal 1692, de 30 de dezembro de 2003, e da outras providências. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamentos também retornando com parecer favorável. E na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, retornando também com parecer favorável.
Projeto de lei número 56, de 3 de 5 de 2024, baixado para ordem do dia.
Vamos ao 58, de 3 de maio de 2024, que autoriza o Poder Executivo a desafetar imóvel urbano, proceder à venda e conceder incentivos fiscais para a instalação de empresa. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável, e pela Comissão de Finanças e Orçamentos, também retornando da mesma forma com parecer favorável.
Projeto de lei número 58, de 3/5/2024, baixado para ordem do dia.
Eram os expedientes para hoje, senhor presidente. Muito obrigado, atenção de todos.
Está aberto, então, o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos, para que alguém, se alguém quer se manifestar. Ninguém querendo se manifestar, encerro o pequeno expediente e suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e via Facebook. Aguardaremos, então, 2 minutos aí. Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, a colega vereadora, a comunidade que nos acompanha presencialmente e também via Facebook e os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. Também uma boa noite especial à comunidade aqui presente. A gente vê bastantes pessoas aí acompanhando o trabalho. O Igor, o William, aí, que disseram que vem de Porto Alegre. Leandro, DJ. Também a família da nossa colega vereadora Gladys, doutor Rivelino, sua esposa, Antonelli. Meu amigo Rivelino também, esposa. Prestigiando hoje, até quero aproveitar essa oportunidade e também deixar aqui meu reconhecimento e meus parabéns à colega vereadora. Tudo de bom, sucesso, que Deus sempre ilumine de saúde nos seus objetivos também. Quero também dar uma saudação especial a todos os ouvintes que estão aí através da Rádio Ciranda, Juarez, aí conduzindo nossos trabalhos. E também quero aos funcionários da casa, e também o nosso presidente, né, presidente? Com certeza, está de aniversário também, já pagou hoje a festa de manhã cedo, salgado. Tudo é bom para o senhor aí também, sucesso. E quero já inicialmente começar, a sessão passada eu não estava aí, estava de atestado, não estava muito bem. E também minha mãezinha, dona Gessi, faleceu. É complicado, mãe de 82 anos. E a gente perder uma pessoa assim, querida da família, Eu já tinha perdido meu pai, mas perder a mãe é uma dor muito, muito dolorida. Mas eu agradeço essa casa legislativa, até todos os colegas tiravam um tempinho para me dar uma mensagem de conforto. A gente fica muito feliz, a gente sabe que muitas vezes a gente tem algumas intrigas aqui, mas nesses momentos a gente sabe que é importante. E agradeço aos colegas, à casa legislativa, o pessoal que foi lá no dia do velório, e muitas pessoas também não puderam ir. Mas em geral, obrigado por esse conforto dos colegas. E também quero dizer que a toda a comunidade santagostense, muitas pessoas passaram por lá, deixando seu carinho, sua mensagem. Isso deixa a gente muito confortável, porque a gente vê a pessoa que era minha mãe. Até eu tinha várias mensagens para ler aqui, mas eu não vou conseguir, porque é complicado. Mas eu agradeço, quero deixar em nome dela meu reconhecimento também a todas as mães, pelo domingo agora que passou, e digo às pessoas que têm sua mãe, valorize. Valorize, porque enquanto são vivos, são pessoas que deram a vida por nós. Eu quero, inicialmente, tivemos hoje a nossa comissão, a CCJ, onde eu faço parte, eu, Joelzinho, vereador Omar, vereador César. Tivemos aí vários projetos importantes, a gente analisa, a gente tem também assistência jurídica, muitas vezes a gente não tem conhecimento, mas temos aí a jurídica e também temos o órgão que a gente tira informação de Porto Alegre, que é a DPM. E projetos, quero destacar, até vai para a ordem do dia, contratação aí de operador de máquina, a gente sabe a situação aí das obras, precisa operador de máquina, projeto que vai ser aprovado hoje com certeza por todos os vereadores. Também tem um projeto 50, aí até nós estamos conversamos muito com o vereador Omar, está parado a nossa comissão, um projeto aí que é da consulta popular, é um recurso aí de 2022 que não veio, e 2023 foi pago e está aí agora o projeto e está parado. Então é das caixas d'águas e bebedouros para o nosso pessoal do interior, então precisamos se agilizar urgente e passar esse projeto para frente. Porque a gente sabe, quando os recursos estão aí, temos que fazer meio logo, né, Sorácio? Porque senão, às vezes, está sujeito de voltar esses recursos. E o pessoal está precisando do recurso que veio do Estado. E falando do nosso Estado, não tem como a gente não falar dessa tragédia climática que está acontecendo em nosso Rio Grande do Sul. É preocupante, é um fato aí que, lamentável, vi colegas falando na sessão passada, que isso não aconteceu, acho, há muito tempo. Isso aconteceu lá em 1941, a dessa, e não foi desse jeito. E eu lendo ali, pela Defesa Civil, as cidades afetadas ali, que mais de 447 cidades, pessoas em abrigos, 88 mil, mais de pessoas desalojadas também, 538 mil pessoas afetadas, mais de 2 milhões feridos, 806 desaparecidos, 127 pessoas, óbitos confirmados já 147. Então, pessoas resgatadas também, mais de 76 mil animais, enfim. Gente, que tragédia isso. Isso vai afetar muito o nosso Estado. A gente se preocupa, às vezes, Revelino, muitas pessoas reclamam. Nós temos um céu aberto. Olha o que aconteceu aqui. Pessoas que perderam tudo, além de bens materiais, vidas. Então isso é lamentável. Eu vinha vindo escutando agora também a Voz do Brasil. Ainda bem que o governo já está tomando algumas iniciativas. Questão da dívida do Estado, vão prorrogar aí para 3 anos. E vários recursos estão vendo já para liberar. Então a gente fica pensando que tragédia. Isso é lamentável. E a gente vê lá os voluntários, pessoas ajudando de tudo que município, estado, vindo aí, e até o nosso município também, aí o pessoal teve arrecadação, está tendo arrecadação, essa casa legislativa também ajudou, vários também do comércio estão arrecadando. Eu acho que nós temos que se unir sim nessas horas, se unir, ajudar, porque vai ser complicado, o nosso Rio Grande do Sul tem que começar do zero, bem dizer assim. Então, isso nós não estávamos preparados. Mas ainda bem que tem essas autoridades, com certeza, vão pensar, vão se agilizar, vamos rezar que pare de chover e consigam voltar normal aí o nosso Rio Grande do Sul. Questão de... Eu vejo hoje os colegas, mais um deputado, também trouxe algumas emendas aí para o Pompeu de Matos, para o hospital, para o IFE, também um recurso livre. Isso é bom para o nosso município. Cada vereador aqui está fazendo sua parte, indo atrás dos seus representantes, para trazer esses recursos para o nosso município. Então, são recursos que é muito bom para o município. A gente sabe que o nosso município aí está se desenvolvendo cada vez mais. Falei do doutor Rivelino, até quero parabenizar, doutor. O senhor, como profissional, se formou, está aí atuando em nosso município. Isso é muito importante para nós. Até deixo aí o reconhecimento, muitas pessoas já falando de bem do senhor. Então, isso é legal. Pessoas assim que saíram aqui do nosso município, se formou, está aí novamente. Isso é gratificante para nós. E tem muitos médicos aí que temos que reconhecer todos que estão aí, porque não é fácil a profissão. Então, aí, de parabéns. Então, quero dizer também ao deputado Chirini, que sempre cobramos, né, Maurício, vai vir mais uma emenda para o hospital. Também quero dizer ao vereador Tomate, me desculpa, Tomate, esses dias eu te mandei uma mensagem, eu fiz campanha juntamente com o senhor, com o Pedro Westphalen, e eu fiquei meio triste na hora mesmo, o senhor foi lá tirar uma foto com ele, e eu, na hora até, mas me perdoe, isso faz parte da política, mas eu fiz minha parte, busquei voto com ele, foi lá, tu pediu, o assessor dele, mas não é uma foto que vai estragar nossa amizade. Então, faz parte disso aí, da política. Mas a política é gostosa, porque assim, cada um tem o seu trabalho, a sua maneira de trabalhar, e a gente respeita. Eu estou 3 mandatos, e graças a Deus, sempre tenho essa postura, respeito todas as pessoas que passaram no poder legislativo, executivo, muitos prefeitos fizeram muitas coisas, e o prefeito atual, com certeza, está em destaque com toda a sua equipe, e nós aqui do poder legislativo estamos fazendo essa parte. Eu quero agradecer a Deus, eu não ia me prolongar tanto, mas passa o tempo. E questão do pedido de informação do meu colega César, que fez a questão da rua coberta, eu acho que é um pedido. A gente sabe a situação, mas é um recurso que já está em nosso município. Às vezes os deputados colocam recursos livres, o executivo faz o que quer. Se quer tirar daqui para colocar ali, fazer lá, faz. Então, o recurso que está aí, da rua coberta, vai ficar bonito em nosso município. Sabemos, sim, que tem várias outras coisas para fazer, mas nós, como vereadores, temos que ir atrás desses outros recursos também. Porque esse recurso agora para a rua coberta vai ser importante para o nosso município. Já tem até equipe, funcionários, que é aqui do nosso município, que vão prestar esse serviço aqui dentro. Então, essa mão de obra até vai ficar em casa, vão gastar no comércio, enfim. Eu acho que é dessa forma que nós pensar e sempre indo atrás de verbas, recursos para o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Obrigado, obrigado, vereador Joel. Convido agora o vereador Maicon Maurício Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente, nessa segunda-feira chuvosa, onde que o inverno começou das suas caras, chuvoso. Infelizmente, nesse momento, do nosso estado, passando por grandes dificuldades, mas o que a gente pode fazer é pedir a Deus união de esforços, as contribuições que cada um pode fazer. As doações, elas, junto com todos, ela faz a diferença, e se cada um fazer a sua parte, vai atender muitas famílias que necessitam. Eu quero mandar uma saudação também para minha família, que sempre me escuta. Domingo, dia das mães, minha mãe Jorvalina. A todas as mães, pela passagem do dia das mães. A toda a comunidade que me escuta. E a preocupação dos agricultores referente ao trator que a gente conseguiu através da emenda. Ainda não consegui informação se o trator já tinha sido adquirido e talvez poderia estar numa cidade dessas que foi tomada pela água. Não consegui informação ainda. Sobre as ensiladeiras também, estava em processo de compra e ainda não consegui informações para dizer para essa comunidade, na verdade, para os agricultores, né, que aguardam esses equipamentos, aonde, em que pé estão esses equipamentos. Mas logo em seguida, que eu tiver informações, vou estar repassando. Sobre minha emenda impositiva, a qual destinei para reforma de casas, é um valor de R$155 mil, que a gente imagina atender em torno de 30, 40 famílias. O Poder Executivo sempre coloca mais um valor. E com o frio, com a chuva, a gente sabe que nosso município tem essa demanda. E quando nós fizemos um levantamento para destinar esse valor, esse montante, foi principalmente pensando naquelas famílias que um material vai fazer uma grande diferença na vida dessas famílias que muitas vezes não têm uma casa forrada, que numa noite fria, chuvosa, um forro faz uma grande diferença para aquecer essa casa. Então, quando eu comecei o meu trabalho aqui no Poder Legislativo, a minha intenção sempre foi colocar o pobre no orçamento, como eu sempre falo, e destinar esses recursos me deixa com o sentimento de dever cumprido, que deixei minha contribuição para aquelas famílias a qual eu me coloquei à disposição de representar. As estradas do interior, que é um problema do nosso município, que já vem de mais de uma administração, junto com essa chuva, e vejo que não é levado como prioridade pelas administrações, talvez até porque nós não temos no Poder Executivo, tanto como prefeito ou vice-prefeito, alguém do interior. As eleições se aproximam, e eu digo que quem tem vontade que seja do interior, seja uma liderança, se envolva na política. As mulheres, aos jovens, se envolvam na política. Porque nós precisamos de representantes de todos os lados. Porque somente um agricultor sabe o quanto é tenso, quanto é difícil. Tu tá passando por um inverno chuvoso e tem que estar puxando leiteiro. Uma estrada, isso, um relato aí. Cortou um pneu novo, um transporte escolar. R$2 mil um pneu. E a gente sabe das dificuldades, das questões climáticas. Mas quando a gente tem como prioridade, quando a gente tem como a meta deixar as estradas transitáveis, eu tenho certeza que dá para se fazer mais. E uma dessas estradas que eu trago a público, uma reivindicação muito forte, eu recebi bastante pedidos, é a do Pastalage, lá na esquina Boa Vista, na entrada lá do Mercado Jorge, que liga o armazém do Thomas. É um rolo. O pessoal pede um rolo, pede reparos, né? Eu não vou falar muito sobre a estrada, porque eu ainda pessoalmente não fui ver. Mas a partir que eu ver pessoalmente, eu vou trazer mais detalhes. E eu, como representante, quero trazer sugestões. Porque eu me sinto confortável em dar sugestões, porque eu resido do interior e sou agricultor e vivo diariamente o que é uma estrada e as dificuldades do barro. Falando das situações climáticas, né? Infelizmente, muitas pessoas querendo se promover com as desgraças, distribuindo fake news. E eu deixo um alerta para a comunidade que, quando receberem uma notícia, investiguem bem, independentemente do lado que seja, se é de esquerda, se é de direita, do lado que seja. Mas cuidem para não estar passando para frente, às vezes, mentiras. O governo federal está fazendo a sua obrigação. Não esperava menos do que isso. Já são 60 bilhões. Pela situação que o nosso Estado vive, vai precisar de muito dinheiro ainda, né? Só que, quando tem as críticas, por exemplo, do Exército, do seu trabalho, do seu desempenho, até um tempo atrás o Exército era a salvação do Brasil. E nós temos que respeitar, e as cobranças a gente tem que fazer. Só que não é de um ano para o outro que essa entidade já não vai prestar mais. Então, se eles estão lá, eles estão ganhando para isso, são brasileiros, tem que defender o país mesmo, o presidente que está lá, ele tem que fazer isso mesmo, tem que vir aqui para o Rio Grande do Sul, tem que negociar, o presidente da Câmara tem que vir para o Rio Grande do Sul, como já veio, todas as lideranças, entidades, têm que vir para o Rio Grande, porque nosso Rio Grande produz muitas riquezas. Ele é muito importante para o Brasil. E não é à toa que lideranças de outros estados estão estendendo a mão para o Rio Grande, porque o Rio Grande é muito importante para o Brasil. Hoje eu não ia se fazer presente aqui. Temos aí uma suspeita de dengue. Mas estamos se recuperando. Acho que é apenas uma suspeita. E eu estava detestado, mas eu desejei muito estar ocupando a cadeira de vereador aqui em Santo Augusto. Eu desejei muito. E não vai ser um mal-estar, não vai ser uma dificuldade que vai me atrapalhar de vir aqui fazer o que eu gosto. E realmente, se esse ano for o meu último, eu tenho um sentimento de que deixei minha contribuição e deixarei umas marcas, e a vida pública é passageira. E é isso aí. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Michael. Convido agora o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra o vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, a comunidade se faz aqui presente, a comunidade nos assiste, nos escuta via Facebook, Rádio Ciranda. Então, já quero deixar meus parabéns novamente aí à vereadora Gladys, presidente Max. O presidente que a gente aprendeu a ter uma convivência, uma amizade aí, durante a Câmara. Aí. A gente se conhecia antes, mas após isso a gente firmou uma parceria forte aí, sabe que pode contar comigo sempre, presidente. Então, durante a semana, realizei uma visita juntamente com a prefeita Lilian, arquiteto do município, a licenciadora ambiental, os eletricistas, referente à restauração da quadra, da praça, da quadra da comunidade Santo Antônio. Aquela praça vai ser revitalizada, vai ser feita a troca das árvores. É um pedido daquela comunidade. O Eduardo até deixou um convite para a festa. Então a gente abraçou aquela comunidade juntamente com o Eduardo, a prefeita, para que seja feita a revitalização, pois haverá uma festa dia 16 que contemplará com anos daquela comunidade, 60 anos, eu acho, se não me engano. Então, uma das comunidades mais fortes do município. Hoje temos São Jacó, Santo Antônio, então duas comunidades juntas. A gente vê a união, trouxeram o time da ESA de volta, time de futebol. Então, sabe hoje o quanto as comunidades do interior sofrem para se manter em pé e o que depender de nós, vereadores aqui, vamos sempre incentivar as comunidades aí para que se mantenham firmes e fortes. Também durante a semana, no último dia 30, saiu na portaria do Ministério da Saúde Federal para o Fundo Estadual o repasse do deputado Giovanni Cherini, do PL, no valor de R$300 mil. Fiz um pedido juntamente com o meu colega Joel, que vem referente ao custeio do centro Te Abraça para as crianças autistas do município. Então a gente sempre está buscando, juntamente com os deputados, trazer recursos para o município, bem como uma emenda, que em breve será pago, do deputado Bibo Nunes, onde a gente pediu uma van, juntamente com a secretária Maristela, uma van com um acesso já a cadeirante. Sabemos que no município existem vários cadeirantes e o presidente, como foi motorista também da saúde, sabe como é difícil o acesso para um cadeirante subir numa van, num carro da saúde. Então a gente pede que tenha acessibilidade essa van para que possa trazer o melhor conforto para o motorista, para o paciente, ao ele subir no transporte. Também, dentro desses R$400 mil, será comprado um outro carro para a saúde. Sabemos que nosso estado passa por uma catástrofe, mas temos que levantar as mãos para o céu. Estamos aí num céu aberto, num paraíso, como o vereador Joel citou. Nossas estradas, que era uma reclamação diária nessa tribuna, diária dos munícipes, tínhamos, vereador Joel, 70% das estradas feitas já pela equipe do Gessel, do Elias, do Paulo, do Marcos. As estradas que foram feitas se manteram boas, em boas condições. Alguns pontos críticos em Bueiros, pelo alto volume da chuva. Mas a gente sabe que vontade para aquele povo trabalhar não falta. Também a CDCOM adquiriu mais uma escavadeira, uma reta escavadeira, com emendas, vereador Max, do deputado Pompeu, juntamente com emendas do deputado Jerônimo. Então a gente vê que a união dos partidos, pensando em prol do município, dá certo. Quero destacar aqui que a secretaria, a CDCOM, também adquiriu um caminhão com repasses aqui da Câmara de Vereadores, do duodécimo, que sobra no final do ano. E também, durante essa legislatura, juntamente com meu colega Joel, meu colega de bancada, conseguimos uma escavadeira hidráulica, vereador, do vereador Dirceu Franciscon, no valor de R$1.300.000, Franciscone. Então, para ver como a Secretaria da Agricultura, os bens que foram adquiridos neste governo, e a gente quer sim somar cada vez mais para que fique parecido com a Secretaria de Obras. Fortalecer duas secretarias para que, quando o produtor precisar de um trabalho dentro da propriedade, terá maquinário de qualidade. Também conversei com secretários a respeito de uma calçada da APAI até a Escola Cívico-Militar São João, pois não tem a calçada e os alunos, quando saem da escola, caminham pelo meio da calçada, Igor. A gente sabe o perigo que é das crianças estarem caminhando no meio da rua, então a gente pede que seja feita essa calçada lá para o executivo, para evitar um transtorno, um acidente. Então não tem como não falar das enchentes que assolam o nosso estado. A gente quer aqui parabenizar as pessoas voluntárias que estão trabalhando no nosso município, aquelas pessoas que estão lá no meio da água, que se encorajando em salvar vidas. Então a gente vê que o povo está salvando o povo com as doações. Vários pontos de coletas, teve cavalgada do bem. Então nesse final de semana teve arrecadação nos times de futebol. Então a gente vê como a comunidade é humana, como a comunidade ajuda quando precisa, né? E sobre a rua coberta, vereador Joel, que é um assunto que vem sendo debatido várias vezes nessa tribuna, a gente sabe que a obra já foi licitada e a obra vai acontecer sim. E nós temos, vereador, uma emenda de R$500 mil que o deputado Sanderson, do PL, destinou em recursos livres para o município, uma emenda especial que era para ser reformado o ginásio de esporte da escola de ensino médio, ginásio, onde o Estado repassaria em comodato por 10 anos o ginásio, e nós conseguimos essa emenda para fazer a reforma do ginásio. Mas como o Estado ainda não repassou, esses 500 mil podem sim ser usados na rua coberta, pois é a emenda especial e pode ser investida aonde o Executivo assim quiser. Senhor Presidente, seriam essas minhas considerações essa noite. Agradeço pelo espaço e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Maurício. Agora convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maxiliano Bari para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite especial à colega vereadora Gladys. Hoje, então, colhendo mais uma rosa no seu jardim aí. Fizemos aniversário junto, é uma satisfação para mim fazer aniversário na mesma data que a vereadora, colega e vice-presidente da mesa. Também um boa noite especial aí para a família da Gladys, o Rivelino está aí, também pai e filho, toda a família, o William e o Igor aí, DJ Piu Piu, sempre de pijaminha, com frio, tem que vir, não faz mal, as suas partes, né? Brincadeiras à parte, vou começar as minhas colocações de hoje, falando de uma visita que hoje pela manhã fizemos no Hospital Bom Pastor, eu juntamente com o vereador Horácio, onde a gente foi oficializar algo que já estava concretizado, né, vereador Horácio? É, algo que a gente buscou lá atrás, em conversa com o deputado Pompeu, para que ele fizesse esse repasse que até então era o Jerônimo que fazia, para o 13º salário dos empregados, dos funcionários do Hospital Bom Pastor. E o deputado Pompeu assumiu essa... assumiu, digamos assim, esse movimento que o Jerônimo fez por tantos anos. Então, nós fomos lá entregar a destinação dessa emenda de R$400 mil ao Hospital Bom Pastor. A gente fica contente que a gente consegue também fazer a nossa parte, fazendo assim essas indicações e o deputado atendendo a nossa demanda, né, vereador Horácio? Atendendo o que a gente leva para ele, porque tanto é cobrado o deputado Pompeu, que poucas emendas traz para Santo Augusto pelos anos que tem de carreira, mas se nós virmos o currículo dele de trabalho prestado para o Rio Grande do Sul em um todo, é muito grande. Ele é um político de renome que temos que respeitar e temos que também cobrar, buscar cada vez mais, como também o Instituto Federal Farroupilha também pediu para que nós intercedesse, para que tivesse emendas para a escola que temos hoje em Santo Augusto, e conseguimos aí também uma emenda parlamentar de bancada no valor de R$100 mil para o Instituto Federal Farroupilha de Santo Augusto. Também conseguimos uma emenda de R$120 mil para os caixas livres, ao qual, em trabalho junto com o vice-prefeito e a prefeita, estamos vendo aí em que local vai ser colocado a princípio para obras. Estamos trabalhando para que esse valor seja aí para um veículo para obras. Então, esse é o trabalho em conjunto aí que a gente faz, juntamente com o deputado Pompeu, juntamente com o vereador Horácio, juntamente com a bancada do PDT em Santo Augusto. Então a gente segue sempre fazendo esse trabalho, buscando a melhoria para a comunidade, para as pessoas que nos elegeram e nos colocaram aqui. Então a gente fica contente quando a gente consegue fazer esse trabalho. Também gostaria de falar um pouquinho do que se passa no Rio Grande do Sul. Temos o William aí que veio de Porto Alegre e nos contou várias histórias aí. E agora mesmo estava falando com meu compadre Michel, que mora em Canoas, o quanto está crítica a situação no estado do Rio Grande do Sul. E a gente também tenta fazer a nossa parte daqui. Estamos num município que, graças a Deus, não foi afetado, mas a gente se une e tenta fazer o bem. Estou falando da Cavalgada do Bem que nós realizamos no último sábado, aí juntamente, aí juntou aí os cavalarianos aí dos Piquete Tio Negrinho, também o Piquete Amigos do Laço, o Piquete Sombra da Figueira, o Carreteiro dos Pampas junto, o juntamento também tinha o pessoal do Pompílio Silva, CTG Pompílio Silva, também o pessoal do América, e nós fizemos uma caminhada durante todo o sábado. e o resultado foi um sucesso. Nós arrecadamos um caminhão truque cheio de alimentos, de material de limpeza, de forro de cama, de colchões, o qual o pessoal separou lá no CTG Carreteiro dos Pampas e vai ser destinado. Então, assim, ó, cada um faz um pouquinho para tentar diminuir a dor, a perda desse pessoal que está lá em estado de calamidade. Nós estamos aqui, como já foi falado, como meu pai fala muito, no céu aberto. Nós estamos aqui onde a chuva pode até prejudicar um pouco, mas quando nós vamos para casa, nós temos um lar aquecido, temos um lugar para tomar um chimarrão e não temos esse problema de alagamento, de enchente. Então, nós temos que erguer a mão para o céu e agradecer. Seguindo a minha fala, quero falar um pouquinho do projeto 58 que vai a voto hoje, né? Que autoriza o Poder Executivo a desafetar imóvel urbano, proceder à venda e conceder incentivos fiscais para instalações de empresas. Então, isso eu acredito que seja um momento ímpar para Santo Augusto. Sabemos aí que já tem a Botier, que vai se instalar, tem a Sherry e Speroni, que já é uma realidade em Santo Augusto. Ali o mano da Tornomac, aí que está encabeçado nessas empresas. Então, o que isso vai trazer para Santo Augusto de ganho? Trabalho, vai trazer oportunidade de emprego. E o que nós, como Poder Legislativo, estamos fazendo aqui? Autorizando para que essas empresas venham e se sintam em casa e tenham todo esse respaldo para se instalar aqui e aumentar cada vez mais o giro, aumentar cada vez mais o comércio de Santo Augusto. Também gostaria de falar um pouquinho dos vigilantes, que muito me cobraram sobre a periculosidade, né? Então, a gente, como tem pouco tempo, tem que atropelar um pouquinho. Em conversa com a prefeita Lilian, já foi feita várias reuniões, a empresa que fez o PPCI, neste ano, não concedeu a periculosidade. Mas a outra empresa, que vai começar a vigorar a partir do ano que vem, abriu essa possibilidade de ter esse PPCI e permitir a periculosidade a ser paga aos vigilantes. Então, cabe a nós aí fazer esse trabalho de repassar essas informações verdadeiras aos vigilantes, porque a gente trabalha em prol também dos funcionários públicos, como estive conversando com o seu Vanderlei, que passou-se os 4 anos e não conseguimos fazer a tão sonhada mudança de classe dos motoristas e operadores de máquinas. Mas é algo que eu bato na tecla e que eu acho que seria de importância, assim, ó, de muita relevância, porque são poucos os motoristas, poucos os operadores, e eu acredito que não daria um impacto tão grande para os cofres do município. Mas para esses trabalhadores aí que estão, digamos assim, na faixa de salário mais aquém, digamos assim, do município, daria um retorno para eles muito grande, muito significativo. E a gente, como funcionário público também, a gente sempre defende essa classe trabalhadora que busca aí sempre fazer o melhor pelo nosso município. Para encerrar, quero deixar um feliz Dia das Mães a todas as mães, a todas as mães aí pela passagem no último domingo, em especial a minha mãe, a Dona Maria. Se reunimos todos lá na casa da Dona Maria, como é de costume, como é tradicional, e ter a família reunida não tem nada mais gratificante. E no dia de hoje eu quero agradecer a todos que de uma forma ou de outra me mandaram mensagem, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp, pessoalmente. Então, tu receber esse carinho das pessoas no dia do seu aniversário é algo que dá para dizer assim, que nos deixa praticamente emocionado. Muitas mensagens, eu cheguei a encher, a lacrimejar, a encher os olhos d'água, porque eu sou, que nem eu digo para Gladys, nós somos do mês de maio, o mês do chorão, eu acho, porque não tem quem não é chorão, quem, né? Então, a gente agradece do fundo do coração cada mensagem, também do pessoal, a equipe da Câmara de Vereadores aí que me presenteou. A gente fica lisonjeado de ter esse carinho, de ter esse afeto de você, Silvia, do Beto, da Larissa, da Dona Marli, do Luiz, do Galo, de todo esse pessoal que está aí dia a dia. E a gente também está todo dia aí, Juarez, tentando fazer o melhor. Enquanto eu estiver aqui como vereador, neste ano como presidente, a Câmara de Vereadores, a comunidade de Santo Augusto pode esperar sempre o melhor de mim. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Convido o presidente Maxiliano Bari para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido, deixa eu ver. Reassumo os trabalhos da mesa, então, e convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Meu boa noite, comunidade santo-augustense. Boa noite a todas as pessoas que hoje estão aqui abrilhantando nossa noite com sua presença. Família da vereadora Gladys, aí no dia do seu aniversário, estender os parabéns, então, à minha colega vereadora e meu colega também, presidente, que fazem o aniversário no mesmo dia. Boa noite a todos que estão nas suas casas, nos assistindo via Facebook, da Câmara, da Rádio Ciranda, e nos ouvindo também pela rádio e também pelo YouTube. Está sendo transmitido essa sessão. Mandar também um abraço para o Márcio, que já me mandou uma foto, que está em casa lá com o chimarrão prontinho, tomando e nos assistindo, não perde uma sessão. Um abraço a todos vocês. Bem, mais uma vez estamos aqui com ar de tristeza, com tudo que vem acontecendo com o nosso estado. Não tem como nós não puxar e falar um pouquinho sempre de tudo que aconteceu, está acontecendo e das coisas horríveis que ainda vamos ver pela frente. As águas continuam subindo, está chovendo. Ainda temos que descobrir várias coisas no baixar dessas águas. Muitas pessoas poderão voltar para suas casas. Muitas pessoas não terão nada dentro de casa. Muitas pessoas não terão nem as casas. E muitas pessoas não terão nem seus familiares. Isso é triste. É muito triste. Tanto que comoveu não só o Rio Grande, comoveu o Brasil. E comoveu, inclusive, outros países. Porque é uma coisa muito triste mesmo. Todas as pessoas estão solidárias do jeito que pode. A gente continua pedindo, quem pode doar, um real, cinco real, dez real, quem não puder doar, faça sua oração para ajuda. Tudo é válido, mas todos podem ajudar, quem conseguir ir lá, ajudar na limpeza, tudo isso é válido. E a gente sabe que não vai ser fácil e não vai ser curto esse tempo. Vai ser muito longo e o nosso estado, o nosso país vai ter que dar um jeito, porque são muitas pessoas, são milhares de pessoas que hoje estão lá, aglutinadas dentro de salões, CTGs, clubes, dormindo em colchões, sem saber o dia de amanhã, comendo e bebendo das doações e da boa vontade de todos que estão aí ajudando. Então, que todo mundo consiga fazer um pouquinho mais de si, para ajudar todas essas pessoas. E graças a Deus que nós aqui moramos numa cidade, como eu sempre digo, uma ótima cidade de se morar, uma das melhores cidades de se morar, não tivemos isso, então a gente pode sim botar aí um pouquinho a mão no bolso, botar um pouquinho e sempre ajudar essas pessoas aí sofridas nessa época braba aí que vai ser, e acredito que vai ser mais de ano para nós. E quando eu penso que a gente não tem garantias que logo mais à frente não vai acontecer de novo, porque agora em 8 meses já aconteceu 3 vezes. Isso é muito triste. Mas falando de nossa cidade, então, temos muitas coisas para acontecer. Temos emendas que estamos esperando acontecer, as obras, como já citado, 250 mil do deputado Giovanni Feltens, hoje secretário de Agricultura do Estado, onde será feito, então, o calçamento de São Valentim, de Pasta Laje, estamos cobrando para acontecer logo. Dinheiro já depositado, temos 100 mil também que conseguimos com o deputado Osmar Terra, dinheiro já depositado para sair um asfalto aqui na Rua Vicente Silva, chegando até o bairro Santa Rita, onde foi instalada semana passada a pracinha ali, também na pracinha do Santo Antônio. Fizemos um pedido então para também fazer o cercamento ali para a proteção das crianças, de repente um quebra-mola ali naquelas ruas, e botar uma caixa de areia, uma grama sintética, para ficar melhor para as crianças brincar ali. Temos também 300 mil reais emenda 9048003, já foi inscrita e será pago para o Hospital Bom Pastor. Então, de R$300 mil do deputado Osmar Terra, que está para entrar, já recebemos ofício, e mais R$640 mil do deputado Marcon, que vai para o Centro Teabraça. Também já temos a emenda número 442-8004, está pronta para ser paga. Essas emendas são todas emendas, então, oriundas desse ano, do nosso trabalho, algumas juntamente com a vereadora Gladys, onde buscamos, corremos atrás, algumas já depositadas, outras para serem depositadas, e estamos esperando que isso aconteça logo, para melhorar a vida dessas pessoas que estão esperando por essas emendas. O calçamento São Valentim, do Pastalage, acredito que vai ser logo, estamos monitorando direto, as pessoas nos perguntam quase todos os dias, mas estamos monitorando, e se Deus quiser, sairão junto com agora a próxima leva aí. Também queremos que saia logo lá o calçamento, ou tomara que seja asfaltamento para sair mais rápido, da rua Juliano Vitale Bolim, da Bíblia Sequinato, da última lá da Mário Fusilini à esquerda, essas ruas todas que saiam logo, até porque o fim do ano está chegando, dinheiro tem, e torcemos sim que isso aconteça logo depois dessas chuvas, porque reconstruir o estado vai ser muito mais difícil, mas isso nós já temos os valores aqui, é só fazer as licitações e botar as coisas a acontecer. Hoje temos também o PL58, que é de incentivos à empresa Butier, uma grande empresa que vai instalar no nosso município de Santo Augusto, será votado hoje, acredito que por unanimidade. Projeto que vem, pode ser que nossa cidade, que já tem bastante metal mecânica, se torne um polo metal mecânico. E eu lembro, em 2021, vereadora Gladys, quando juntamente com a senhora, fizemos a visita lá na... No IFAR, no IF, Santo Augusto, ali no IFAR, pedindo o que, que precisava, o que, que poderíamos melhorar, e com o intuito também de trazermos novos cursos, onde esse de metal mecânica foi um que nós falamos. Na época foi nos passados, então, que Santo Augusto teria que usar mais dentro da sua área, que seria a área agrícola, área veterinária, nessas partes assim, cursos mais estratégicos, mas agora sim, agora. Depois de todas as empresas que são para se estabelecer em nosso município e com todas as outras que virão atrás, eu acredito que sim, está se tornando uma realidade para nós conseguirmos trazer esse curso hoje para o nosso município. Na época também tivemos algumas demandas pedidas, onde graças a Deus já foram pagas também na época de R$750 mil que conseguimos com o deputado Jerônimo, que foi destinada ao IFAR. Então, assim, são muitas emendas que já chegaram, que estão chegando e que, se Deus quiser, ainda vão chegar. Então, torcemos que isso aconteça logo. Queremos ver Santo Augusto cada vez mais próspero. E também deixamos esse ano das nossas emendas impositivas R$80 mil para os cursos, para treinar pessoal para trabalhar nessas empresas, porque somos sabedores que vai faltar pessoas qualificadas para isso. Então terão cursos onde destinamos das nossas emendas R$80 mil para esses cursos, pensando já lá na frente. Também hoje foi me pedido de uns fios em desuso que tem caído ali na rua Vicente Silva, chegando ali embaixo no bairro Santa Rita. Tem bastante fio pendurado ali que arrebentou. Falei com os eletricistas, dia 8 de maio era para ter saído uma nova leva aí da lei que tira os fios em desuso do município, mas com o problema da chuva aí, com muita demanda que teve em outros lugares, foi transferido agora para alguns dias para frente. Mas vou ver com os eletricistas se eles conseguem já dar uma olhada amanhã, ou essa semana, no que para a chuva, naqueles fios que estão ali pendurados, no pessoal amarrou algumas sacolas ali, e está bem perigoso. Também foi comentado hoje, colega Joel, do Projeto 50, que é de 77 caixas d'água. Esse projeto, na verdade, só para corrigir, ele não está parado na casa, na verdade, ele está aqui esperando vir a resposta do Poder Executivo, que foi feito já na semana retrasada, que se tivesse vindo já poderia ter sido votado semana passada, mas depende deles. Estamos então no aguardo da resposta desse projeto, e chegando o projeto acredito que não terá problema nenhum, porque é um projeto de doação, e a informação que a gente tem é que em ano eleitoral não se pode doar nada. E daí eles têm que ter três opções, a gente fez o pedido em quais as três opções que ele caberia, e estamos esperando a resposta então para podermos votar sim e repassar isso aí, sem problema nenhum. Então, pedimos ao Poder Executivo que responda o mais logo possível para que a gente possa mandar esse projeto para frente. A dengue também não cessou. A gente mudou um pouco o foco com todas as desgraças, mas é visível todos os dias nos laboratórios, filas e mais filas de pessoas fazendo exames, e também no hospital lotado, muitas pessoas passando mal. Hoje aqui, inclusive, nós tínhamos o vereador César, o vereador Maico, o Rivelino também, esposa da vereadora Gladys, estava sofrendo de dengue. Eu acho que meio que já passei, meus familiares, muitos já tiveram. E mais uma vez eu peço para o Poder Executivo, precisamos sim fazer mais, precisamos sim tirar um tempo, fazer o fumacê, fazer com drones, fazer o que der para fazer para amenizar isso aí. Porque senão o ano que vem, pelas estatísticas que tem nos municípios, que são bastante, no outro ano piora. Então vamos atacar esse mal agora. E temos também muitas denúncias de carros abandonados em terrenos e que estão juntando muita água. E tem lei para isso não acontecer. Então esperamos que isso se cumpra-se. Meu boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.
Obrigado, vereador Omar. Convido agora o vereador César Paulo Phillips para fazer o seu pronunciamento pelo tempo regimental de 10 minutos.
Meus cumprimentos todos, todo especial ao nosso ilustríssimo presidente, Maxiliano Bari, pelo seu aniversário, pela excelência do seu trabalho aqui nessa casa. Também a nossa vice-presidente, vereadora Gladys, poderia chamar hoje, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, talvez dia de Nossa Senhora Gladys de Fátima Bertolo, pelo seu aniversário, meus cumprimentos aos demais colegas vereadores, plateia aqui presente. Até ia declinar o espaço hoje, mas Rivelino Júnior se encontra na plateia, me obriguei a fazer o uso da palavra. Esse uso da palavra, senhor Horácio, vou dar para o senhor de antemão e lendo. O senhor votou contra a indicação, aqui consta bem grande em letra maiúscula, indicação. Se Vossa Excelência quiser, pode ler. Ah, tá bem. Então o senhor utiliza a sua cópia, que é da mesma formato. Tivemos a semana o falecimento do nosso amigo Panta. Vai meu abraço a todos os familiares, aquela excelente pessoa, há tantos anos conhecido aqui no nosso meio social. Vereador Omar, falaste muito bem, a dengue está saindo um pouco do foco da discussão, mas o foco dentro do hospital é enorme, é lotação total. Eu, inclusive, tive quase internado, aguentei em casa, vereador Joel, porque eu tive a minha mãe também com dengue cuidando de mim. Foi uma empreitada braba, eu tive esse privilégio da dona Palmira cuidar de mim lá. E ontem sim, comemoramos mais um dia das mães juntos. Chegamos ali perdendo ponteira de para-choque, tapa-barro, mas chegamos devido à dengue, mas resistimos mais essa aí e estamos aqui trabalhando hoje para o bem do nosso município, para o bem das pessoas. A dengue é violenta, só quem passa por isso e quem passou pelo Covid sabe como que funciona, como, quais os reflexos que acontecem no corpo das pessoas. Colega vereador Joel, colega vereador Maurício, sobre a rua coberta, eu fiz a indicação, sim. Não adianta virem falar aqui que vem emendas de deputados para outras finalidades e está sendo colocado lá. Não. O único anúncio que eu vi que foi colocado, dinheiro do Jerônimo na rua coberta, e não foi enviado para isso. Foi enviado para asfalto. E até agora, nem um palmo de asfalto com os recursos do deputado Jerônimo. Por isso que não posso, não tem como eu aceitar que deem sequência nessa obra, quando Santo Augusto está também com decreto de calamidade pública, juntamente com tantos municípios do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul sendo varrido e nós ostentando uma rua coberta aqui no centro de Santo Augusto. O nosso interior acabado, sem maquinário, sem operadores, a cidade toda esburacada, e teimam, Maurício, na tal de rua coberta. Teimam no pórtico que já está pronto, não tem o que fazer, mas eu não sei por que tanta insistência nessa tal de rua coberta. Isso é um desaforo aos gaúchos. Isso é uma extrema deselegância. Faltando medicamentos nos postos de saúde, as ruas terminadas, buracadas, faltando dinheiro para tudo, basicamente, você ostentar numa rua coberta para deixar lá a marca que fui eu que fiz. Então, eu espero sim que a prefeita coloque a mão na moleira, repense, a obra não foi começada, pode ser desistido, mas aí vai da boa vontade do Poder Executivo em deixar isso para segundo plano. Estamos, sim, em Santo Augusto, em estado de calamidade pública, quando, já falei na sessão passada, Chiapeta decretou junto conosco e liberou R$ 6.220 na conta do FGTS para todos os munícipes que têm esse valor, poder sacar, gastar no comércio. Aqui, não se dão o desfrute de atravessar a rua da Prefeitura até a Caixa Federal para ver o que precisa, seu presidente. O que precisa para liberar essa grana para o povo que tanto precisa? Mas não estão nem aí para o povo. Povo que se arrebente. Saindo rua coberta está tudo certo. Mas, gente, pensou se nós tivéssemos 1.000 pessoas com 6.220 na conta? Nós teríamos 6.200.000 sendo gasto no nosso comércio, vereador Horácio. Público comprando, arrumando uma coisa ou outra, mas parece que não querem isso. Comprometimento com o público, quem mais precisa, não está servindo para esse governo. É o governo para poucos. Governo da elite. Isso que podemos chamar. Me chama muita atenção as licenças interesse dos operários das obras. Falei lá atrás para a prefeita, Vossa Excelência, vereador Max, quando Vossa Excelência entrou com licença interesse, ela pediu para nós aprovarmos. Beleza. Mas eu orientei ela que ela abriria um precedente muito grave. Hoje assistimos o esvaziamento da Secretaria de Obras. Ninguém mais quer trabalhar por R$ 1.600 um operador de máquina. Nós temos que melhorar o salário. Aí está todo mundo saindo 2 anos para trabalhar aqui fora. Se não der certo, volta. Licença interesse se dá quando está sobrando um operário e não tem máquina. Quando está sobrando um operário e não tem caminhão. Mas hoje os operários bons que nós tínhamos estão todos virando em cola e estão contratando novos para treinar. Isso é um erro crucial de uma gestão pública. Correr atrás de outro funcionário, treinar ele, investir nele para ver se vai dar certo, quando tinha um muito bom aqui que liberaram com a licença e interesse. E aí fica tudo parado. Fomos contemplados com uma nova reta escavadeira, 415 mil, mais uma vez tomate. Do nosso deputado, Jerônimo Gergen, emenda do deputado. Está lá a máquina nova, não tem operador, tomate. Tem um caminhão novo lá, não tem motorista. Porque deixaram essa gestão pública, deixou esvaziar o quadro excelente de funcionários que nós tínhamos. A tal de licença e interesse. E vai continuar o esvaziamento, senhor Horácio. Daqui a pouco nós vamos comprar maquinário novo e não temos o operador, daí não resolve. Que tipo de serviço vamos prestar ao munícipe, ao contribuinte? Tipo serviço com a secretária?
Doroteia fez na praça contra a minha pessoa? Estamos reformando os banheiros da praça depois de 515 dias colocados as emendas impositivas de minha autoria e Vossa Excelência Horácio me acompanhou. E não lembraram de colocar um banheiro químico, vereador Omar, para as pessoas usar. Iam no Centro de Cultura pedir para utilizar e negavam. Nunca vi negar banheiro para as pessoas, para o contribuinte. Foi negado, sim. Acompanhei uma pessoa e fomos muito maltratados pela excelentíssima secretária de Cultura, que se diz de Cultura, que se queixou em rede social que quer que eu abra o banheiro do Centro de Cultura para o mundo. Imagina a insalubridade lá. Só de índios pela praça, isso já é preconceito, minha gente. Como é que não vamos liberar o banheiro para as pessoas quando está em reforma ou demais, ou a organização, engenheiros, 36 anos de prefeitura, não se lembraram que precisa ter banheiro substituto enquanto uma obra acontece. Infelizmente, isso é inovação. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, vereador César. Convido o vereador Ederson Fusilini Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Obrigado, presidente. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora. Primeiramente, desejar então um feliz aniversário aí aos dois aniversariantes do dia, nossos colegas hoje, presidente Max e a vereadora Gladys. Tudo de bom aí para vocês, saúde, sucesso, felicidades. Um abraço especial então aos familiares aí da vereadora Gladys. Hoje até a netinha está junto aí, né? Veio ver a avó hoje falar um pouquinho, então vai ser importante bastante para ela, tenho certeza disso. Familiares do Max aí também. Os funcionários da casa, o Juarez, o DJ Piu Piu, que está sempre aí com nós, né, meu amigo? E os demais que nos acompanham de suas casas. Eu até tinha feito uma sequência aqui da minha fala, mais ou menos, Bugiu, mas agora, como tu tocou nesse assunto por último aí, é uma situação que com certeza me causou uma grande estranheza, essa dessa emenda do deputado Jerônimo, 224 mil para retro. Porque, para minha surpresa, não sei se tu chegou a notar também, a postagem da retroescavadeira no início saiu com 224 mil do deputado Jerônimo, mais o recurso do município. Ela, no decorrer do dia, porque até eu mandei umas mensagens ali, pela foto que estava aparecendo, modificaram e colocaram o restante como dinheiro de emenda parlamentar do deputado Pompeu. É no mínimo estranho, porque primeiro saiu uma postagem de uma maneira e no decorrer do dia ela foi modificada. Então, tem coisas que a gente não consegue entender. E é como eu sempre digo, assim, ó, eu sou um que vem aqui e cobro, sim, cobro principalmente do pessoal do PDT. E o Max falou antes que estão cobrando o deputado Pompeu, porque é uma obrigação dele, sim, ele sempre foi daqui. Sempre levou votos de Santo Augusto e ele tem que nos ajudar muito mais. Que bom que agora... Vocês disseram antes que ele mandou agora mais uma emenda aqui para o hospital e outra para o IFAR, porque a vida inteira, eu, desde que eu me conheço por gente aqui, por exemplo, em Santo Augusto, eu escuto que é o seguinte, o vereador, o deputado Jerônimo, quando era, e o deputado Hernani não fazem mais do que obrigação. É engraçado isso, porque esses sempre fizeram a obrigação, e do Pompeu, então, não cobrava-se nem a obrigação. Então é uma coisa que a gente vem aqui, está pedindo e quer que realmente faça. Porque os nossos, eu tenho certeza que fazem, sempre vão fazer, e fizeram independente do governo que estivesse mandando. Então, por isso que eu tenho muita honra até, inclusive, de poder ajudá-los sempre e pedir voto para esse pessoal aí que sempre nos representou muito bem. Dito isso, indo para as... pedidos de providência que acabei não fazendo hoje, não colocando ainda no papel, mas amanhã, durante o dia, a gente vai fazer para repassar para as secretarias necessárias. Na rua Pedro Sante, lá no bairro Santo Antônio, bem no finalzinho lá, cascalhar pelo menos o final da rua, o ideal era colocar a pedra de calçamento lá para terminar bem o final, está intrafegável, tem morador bem no fundo lá, que não consegue mais sair com o carro. Então, tem que dar um jeito de dar uma arrumadinha. Na rua Inhacorá,
ali, principalmente na frente do Camira, ali, colocar placas de sinalização naqueles quebra-molas que foram feitos. Tipo, quebra-mola na frente do Camira, para quem vem de lá para cá, final da tarde, depois que tu sai do topzinho, dá de cara com quebra-mola, que não tem sinalização de placa de trânsito, simplesmente, ainda que, graças a Deus, foi pintado um pouquinho, mas para quem não conhece, daí os motoristas agora dos caminhões estão parando lá, e diz que é um festival de pessoas se atrapalhando lá no trânsito, porque eram tão acostumados a entrar ali sem nada, e agora tá com essa dificuldade, e pode que cause um acidente muito sério ali. Então a gente pede para que vão lá e sinalizem com a placa 150 metros antes, pelo menos, e daí o outro do lado, quebra-mola, que vai ficar bem melhor. Lá em Santo Antônio, no interior, uma carga de cascalho para o senhor Rademir Gomes, ele precisa colocar em frente à casa, na saída lá, porque tem bastante dificuldade dias de chuva também. Então, agora no domingo também, quero parabenizar aqui todo o pessoal da comunidade da Esquina Fátima. Tinha almoço festivo lá, onde venderam aí em torno de 135, 140 almoços. Pude me fazer presente um pouquinho lá junto com eles. A gente sempre levando nosso abraço à representatividade, estando lá participando, porque sabe da dificuldade que é dessas comunidades se manterem ativas. Então, todas essas movimentações que fazem para que eles consigam seus objetivos e continuar com a comunidade sempre firme e forte, eles estão fazendo. Até já me falaram que lá em outubro terá outra, o jantar aquele, que no ano passado a gente também teve lá, assim como nos outros anos, que com certeza, Deus nos permitindo, vamos estar presentes, sim, pode ter certeza. Então, parabéns a todos. E isso aí, a comunidade santo-agustense, no geral, que ajudaram, até o vereador também, né, vereador, nas cucas, aí, confeccionando as cucas durante a semana, e a comunidade toda que ajudou comprando, aí, todas essas ações que foram feitas para ajudar essa comunidade. Isso é bom, é interessante, e bom que continue sempre, e parabéns a eles lá. Hoje estive também na parte da tarde lá na Fumusa com o presidente Paulinho, tio Rui, tia Emília estava trabalhando, mas o tio Rui estava junto lá, que são os economos da Fumusa, e a Jaque e a Vanessa. Uma importante ação solidária que tem aí em prol das vítimas dessa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, dessas enchentes. Então a gente gravou lá uns vídeos, a Fumusa está cedendo o espaço para toda a nossa população santo-augustense, regional, até inclusive se tem alguém que queira ajudar com qualquer tipo de donativo, materiais de higiene, limpeza, cama, mesa, banho, aí entra fogão, geladeira, roupeiro, roupas, calçados. A gente conversou prontamente com o Paulinho, presidente, e ele colocou a Fumusa assim à disposição, que é para guardar esses materiais. Então, todos os dias, pessoal, vocês que nos acompanham aí nesse momento, o que porventura vão assistir depois o nosso vídeo também, das 8 às 12 horas da manhã e das 17h30 às 21 horas, todos os dias a Fumusa estará aberta para receber essas doações. E aí, depois disso tudo, vai ser levado especialmente para familiares até aqui de Santo Augusto que passam por necessidade nesses municípios atingidos. Então a gente fica muito feliz com isso. Tem a Vanessa e a Jaque, duas moças aí que conheço desde criança, bem dizer, desde a infância, que a gente já tinha até feito umas parcerias aqui poucos dias atrás, onde elas mesmas já foram lá nas regiões atingidas e levaram duas cargas de caminhoneta já para pessoal que elas já tinham, outros conhecidos ali que eu também tinha e que foram surgindo no decorrer dos dias, pessoas nos pedindo algum tipo de ajuda. Então a gente fica feliz por poder contribuir. Gostaria de poder contribuir muito mais, infelizmente as nossas condições financeiras não nos permitem ajudar diretamente todo mundo, mas é como se diz assim, é difícil que uma pessoa ajude todo mundo. Mas todo mundo pode um pouquinho ajudar uma pessoa, né? Então, tudo que vocês possam fazer para ajudar as pessoas que estão nessa cidade, tenho certeza que será de muito, muito bem-vinda. E alguém lá de cima está vendo, quando é feito bem para as pessoas que têm essas dificuldades, tenha certeza que voltará em dobro, em muita saúde, benefícios, coisas assim, mais para frente. Do mais, pessoal, o vereador Tomate está sempre à disposição da nossa comunidade, sempre que precisarem, nos chamem aí, que a gente vai estar, de uma maneira ou de outra, tentando contribuir com coisas que vocês necessitem. Então, do mais, uma boa semana a todos e um forte abraço. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tomate. Convido agora a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, a todos os presentes hoje aqui, em especial, então, a minha família, meu filho, minha nora, minha neta linda, Antonella, meu esposo e a Maria Eduarda, que deve estar acompanhando aí pelas redes sociais. Um abraço também especial a todos que nos acompanham aí pela Rádio Ciranda e pelo Facebook. Inicio, então, dando um feliz Dia das Mães pelo dia de ontem, né, em especial a minha mãe, que com certeza está me acompanhando também, através do seu radinho dela, lá da sua residência, do interior de Coronel Bicaco, onde hoje ela ligou para me felicitar do meu aniversário e disse que estaria acompanhando, como sempre ela está acompanhando. Então, em nome dela, mando um abraço especial aí a todas as mães, né, que se dedicam diariamente, com amor, com dedicação, a seus filhos, que são as peças fundamentais na construção aí das suas famílias. Um abraço a todas. Esquina Fátima, então, quero dizer à comunidade que ontem não consegui me fazer presente também lá na comunidade devido a outros compromissos, mas estive colaborando na quinta-feira e na sexta-feira, ajudando na confecções das cucas, ali no Salão Paroquial. Tinha toda a comunidade envolvida lá da Esquina Fátima, trabalhando, onde foram confeccionadas aí quase 3 mil cucas, foram vendidas, e ontem, então, teve o evento lá, em comemoração até a Nossa Senhora de Fátima, né, que é aquela comunidade, que hoje é a data. Então, aí, parabenizar a comunidade pelo seu envolvimento, por estar levando aí e estarem à frente, né, de fazerem o trabalho comunitário na sua localidade. Um abraço a todos vocês. Hoje coloquei um pedido de providência e uma indicação. A indicação que eu fiz foi sobre a tela. Nós, recentemente, a bancada, né, que destinamos no ano retrasado, que era para ser feito o ano passado, já a praça, a quadra do bairro São Francisco, emendas impositivas da bancada do MDB, PP e DEM, na época DEM, hoje PL, né? E essa quadra ela está sendo feita nesse momento, está em obras. E de lá dessa quadra saiu uma quantidade boa de tela que ainda tinha lá na quadra. E fazendo visita ao bairro Santo Antônio, vendo de todas as solicitações que eles têm lá para o bairro, uma das solicitações é a tela para colocar em frente à quadra coberta lá, porque a rua é muito estreita e dá de frente para as casas dos moradores ali. Então, fiz essa indicação para a prefeita que seja verificado onde foi guardado as telas lá e que a gente possa estar verificando também durante essa semana onde está guardada a tela lá que foi tirada da quadra São Francisco e que possa aí estar economizando um dinheiro também e beneficiando lá a comunidade do bairro Santo Antônio, atendendo uma das reivindicações lá do presidente e dos demais moradores. Fiz um pedido de providência para a faixa em frente à escola aqui, Vovó Amália. Foi feito o recapeamento do asfalto há poucos dias, de algumas quadras ali, e é onde acho que foi esquecido ou não viram como prioridade a faixa de segurança na frente da escola, que é uma escola infantil, né, e que tem causado muitas preocupações para os pais, né, para os transportes que ficam ali no dia a dia, pegando as crianças e trazendo as suas crianças. Então, vejo como prioridade. E como o colega Tomate também falou, que tem lá na frente do Cameira. Então, eu acho assim que é feito os trabalhos e não são dado continuidade para a finalização das coisas, que também lá foi feito quebra-mola e não foi feito a sinalização. Então, pedimos aí que seja tomada essas providências urgentemente, né, antes que aconteça alguma coisa. Quero dar os parabéns, então, ao meu colega pela data de hoje, né, vereador, presidente. Acho que é inédito, presidente e vice-presidente de aniversário no mesmo dia, né, mas começamos comemorando aí hoje desde de manhã. Agradecer todas as felicitações pelo dia de hoje. Fazer de aniversário é muito bom. Quem me conhece sabe que é sempre importante a gente estar iniciando um novo ciclo, onde a gente faz reflexão de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente contribuiu, de tudo aquilo que a gente fez. E também de tudo que a gente pode melhorar, né, para ver o que a gente pode fazer e de melhor sempre. Quanto a minha fala na sessão passada, que fiquei de terminar hoje, que não me perdi no tempo, que era sobre a compra do prédio Banco do Brasil. E eu fiquei de trazer o esclarecimento para a comunidade, porque em várias sessões anteriores, o colega vereador Horácio falou, insinuando que nós, vereadores, era contra e que só foi possível comprar devido ao colega vereador Tomate, que tinha se posicionado. Até falei com o vereador Tomate, não é nada contra ele, eu só quero dar explicação para a comunidade, porque eu só devo explicação para a comunidade. E foi feito o PL 17 em 2022, onde o presidente era o vereador Maico. E na época, nós, eu, vereador César, vereador Omar, éramos contra a compra financiada devido ao custo que ia gerar em juros. E o vereador César, na comissão, acho que foi, colocou uma emenda para que a compra fosse feita à vista, porque tinha dinheiro em caixa. Nós pensando em administrar bem o dinheiro público. Como os demais vereadores, vereador Horácio, vereador Joel e vereador Maurício, juntamente com o vereador Tomate, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, votaram contra a emenda que era para compra à vista, a gente também tinha conversado com os vereadores nossos, que somos considerados oposição, vereador próprio, vereador Tomate, vereador Omar e vereador César, de como líder de bancada, caso a emenda à vista não passasse, nós colocasse uma emenda, então, aditiva, modificativa, que fosse financiado somente o valor da compra, que era R$ 2.980. E foi isso que aconteceu. A emenda do vereador César, que era para compra à vista, foi derrubada, e na hora foi colocada que, então, não fosse financiado os 4 milhões que tinha vindo ao projeto do executivo, e que, sim, economizasse um pouco dos juros que seriam pagos no valor de 1 milhão, que foi baixado para 2.980. Então, para quem quiser ver quem fala a verdade e quiser saber exatamente o que aconteceu e conferir o que eu estou dizendo aqui, aqui consta na casa, tanto é que verifiquei até a data, esse PL 17 foi no dia 11 de maio de 2022, se não me engano. Então, ele foi aprovado por unanimidade com a nossa emenda. Quando colocamos a emenda aditiva modificativa, todos os vereadores aprovaram. E ela passou o projeto com o valor de R$ 2.980, economizando aí um grande valor em juros, né, vereador César? Na época, que foi isso que nós pensamos na administração do dinheiro público, sabendo que lá atrás nós queríamos mesmo, nós não negamos isso, que a compra fosse feita à vista. Então, só para trazer esse esclarecimento. Nunca, jamais fomos contra. Nós queríamos que a compra fosse bem pensada, pensando em economizar e não pagar juros com o dinheiro público, que não era necessário. Meu tempo está esgotando, quero dizer que temos um projeto importantíssimo hoje, que é o 58, então, que é para a área industrial, novo distrito industrial. Depois vou comentar na hora do projeto, porque não vai dar tempo agora. Onde nós também, juntamente a bancada do MDB, está destinando, pensando nisso, né, R$80 mil para cursos profissionalizantes, está destinado de emendas impositivas, para favorecer essas indústrias que estão chegando no nosso município. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereadora Gladys. Convido agora o vereador Horácio Ferrando Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra o vereador.
Quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, ouvintes que estão nos acompanhando de suas casas através do rádio, Rádio Ciranda, através do Facebook, da Câmara, e em especial também cumprimentar a comunidade aqui presente, especialmente na pessoa do Revelino, esposo da vereadora Gladys, doutor Revelino Júnior também, que está nos acompanhando hoje, sua esposa e sua filha, nosso muito obrigado e os parabéns. E a gente fica engrandecido de ter essas pessoas aqui nos acompanhando. O Irgo, o William, o Piu Piu, meu compadre Juarez, que nos dá assistência das transmissões do nosso trabalho. Então, minha saudação a todos. Quero também cumprimentar os ouvintes, quero mandar um abraço ao meu amigo, o Ari, o Arizão, como conheci lá do bairro Petrópolis, a Dolores, que sempre estão acompanhando nosso trabalho e estão por dentro dos projetos do município através da Câmara de Vereadores. Também quero, referente à festa Nossa Senhora de Fátima, da esquina Fátima, parabenizá-los, a diretoria, o presidente, os demais componentes da diretoria, os que ajudaram nos trabalhos onde confeccionaram as cucas, os churrascos, assados de porco, assados de frango, que trabalharam durante a semana, e a comunidade que foi a que colaborou e comprou, que foi uma venda excelente. Assim como fabricava, vendia. Então, nossa comunidade é muito participativa e colaboradora. Quero também, senhor presidente, aqui fazer um registro de umas reivindicações da nossa comunidade, do nosso bairro. Também tem o nosso centro, nosso município, os munícipes, em toda a nossa comunidade, sempre estão nos reivindicando. É uma lâmpada, é uma melhoria na rua, é fazendo uns tapa-buraco, é o trabalho da Corsã que faz os consertos e fica um tempo por fazer a finalização, onde que depende da compactação do que abriu. Isso tudo a comunidade está nos reivindicando, nas estradas, nos cascalhamentos, e tudo isso a gente traz aqui. Então nós temos aqui a Dona Maria, do saudoso seu Romeu, lá no bairro Cerro Azul, também que nos reivindicou um trabalhozinho na sua morada, lá no seu terreno, onde que precisa fazer uma fossa. E eu quero dizer para ela que já entrei em contato com a Secretaria de Obras, e assim que der o segundo ou terceiro dia de tempo bom, as máquinas vão lá preparar isso para a senhora. Sei que está demorando, mas as intempéries do tempo também não está atrasando. Também nós temos... Aqui foi já falado referente às emendas dos nossos deputados. Eu acredito que todos nós, vereadores, têm trabalhado e têm ido ao encontro por telefone, ou pelo e-mail, pelo Face, ou pessoalmente nos gabinetes, tanto mais, principalmente onde que estão os recursos, é em Brasília, né? Onde, quando vem os recursos, Quero dizer ao nobre colega vereador Bugio, que fala tanto nas emendas do deputado Jerônimo, nós temos que dar os parabéns a ele, que foi deputado e tanto destinou para Santo Augusto. Mas quando as emendas vêm carimbada para, especificamente para o que é para fazer, e que veio também, que era para o nosso Hospital Bom Pastor, uma parte desta última emenda, que ele foi na despedida de ser deputado, era para o Hospital Bom Pastor. E o executivo repassou. O resto é para asfalto, é para as infraestruturas do município, principalmente naquilo que é necessidade e para o bem de nossa comunidade. E este recurso fica no Caixa Livre. Eu até coloquei aqui nesta aqui, asfalto, só quem é cego que não viu a quantia de asfalto que já foi feito. Recursos de emenda, que está no Caixa Livre. Recursos que está no Caixa Livre, que vai sair, vamos dizer que pode ser desse recurso que está no Caixa Livre, que é para fazer a obra da rua coberta, pode ser totalmente todo dessa emenda do deputado Jerônimo. Pode ser todos. Por quê? O que foi feito de asfalto com recursos do município, do Caixa Livre, é dinheiro que é do município. Foi para os cofres, foi para o Caixa, é para investir na comunidade. Não adianta vir aqui repetir, dizer que é de Jerônimo, é para fazer asfalto, é para fazer isso, fazer aquilo. E o nobre colega, Igor, é contra tudo. Foi contra a compra do banco. Foi contra a reforma do centro de inovação que está pronto agora. Aqui é todo, não sei o que, acho que deu um branco na cabeça dele, não fala mais. Está ali, vai lá fazer um videozinho e umas fotos e mostrar. Que bonito, Joel, que ficou ali. Que lindo. Um garpão velho que estava ali para criar rato e raposa. E uma vez eu oficializei o prefeito Naldo para nos ceder, para nós colocar, reformar e fazer a câmara ali. Nos mandou um ofício dizendo que sim, que estava à disposição, que ele é disponível. Dali um mês se reuniu o PMDB e foram para cima do prefeito. O prefeito mandou outro ofício dizendo que não estava mais. Não nos doou. Ficou ali, daí fez um cercado de comprensado em roda e ficou ali até há poucos dias. Mas hoje está ali, ó. Bonito, meus parabéns, até tem que dar uma palmatória no que é feito, que é bom, está ali, com certeza, já estão fazendo a mudança, arrumando para funcionar ali o centro de inovação, de projetos, de muitas coisas que pode ser bom. Também nós temos referente a cadastro que está acontecendo no nosso Rio Grande. A gente, com o Padre Jorge, a gente fica assim pensando, não vou dar muita importância e coisa. Mas se coloque tu, ou eu, ou a minha família, lá onde que está aqueles coitados sofrendo. Aí tu vai puxar pela memória e vai ser um solidário para ajudar, que é está acontecendo. Enquanto nós não se colocar em lugar daquela pessoa sofrida, tudo para nós está bom. Eu estou bem, o resto não interessa. É mentira, quem é que diz? Mas nós estamos vendo na imprensa, na televisão, no celular, tudo está mostrando. E agora o que aconteceu, quantas mortes, quantas pessoas sofridas que estão lá. E agora vem o frio, minha gente. Eu acho que ainda vai morrer gente, doutor Rivelino, de frio e de doente, porque agora vai vir o resultado. E as pessoas estão lá, com certeza, desesperadas, que não podem nem sair de lá e ir para cá, para os municípios que têm suas origens. Porque os que estão lá são pessoas que foram do interior para ter um emprego melhor, poder trabalhar. Então, lamentavelmente, e eu quero parabenizar as entidades, CTGs, América, os piquetes, todos que trabalharam na Cavalgada do Bem no sábado, que recolheram, como diz o Max aqui, um truque, um caminhão de alimentos e de coisas que precisa para ser mandado para lá. E agora, acredito que agora terminaram de fazer, arrumar, dividir o que é água para um lado, o que é forra para outro, o que é alimentos para outro, para agora dar o andamento de levar, carregar aqui e levar, acho que até Ijuí, até Santo Ângelo, onde que possa carregar e levar para esses locais que é destinado. Mas eu quero dizer, senhor presidente, demais colegas vereadores, que meu tempo está se esgotando, deixei para o fim para dar os parabéns ao presidente, que está de aniversário hoje, meus parabéns, a gente já fez no ato, já mandou uma mensagem, meus parabéns, sucesso e que Deus dê saúde e vida que possa viver e alcançar seus objetivos. E assim também a vereadora Gladys. Meus parabéns, Gladys, muitos anos de vida, sucesso, e que a senhora sempre possa ser aquela pessoa que sempre tem trabalhado conosco aqui. Nós, às vezes, temos nossos debates meio se retrucando, às vezes, um com o outro, mas é tudo para o bem do nosso município. Então, quero dizer que a sua explicação aqui que deu referente ao banco, eu não preciso explicar mais para a nossa comunidade, porque eles acompanharam desde o início do projeto. Então, não tem mais o que nós estar aqui trazendo coisas que já passou e que o banco, o negócio não é mais desfeito e que a rua coberta vai acontecer. O nobre colega acho que vai ficar doente quando chegar a começar a botar os primeiros telhados em cima, porque ele não quer, querendo, não quer. O coração quer, mas daqui para cima não quer, porque acha que a prefeita vai fazer política em cima dessas obras. O pórtico da nossa cidade lá era contra uma barbaridade, está lá, mostrando onde é que é Santo Augusto, que com 65 anos não tinha. E os prefeitos com certeza queriam fazer, às vezes não tinham recurso, mas nessa gestão aconteceu. Meus parabéns ao secretariado, ao planejamento, ao executivo e nós que aprovamos os projetos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir.
Obrigado, vereador Horácio. Declaro aberta a ordem do dia. Temos os projetos para votação.
Temos botar na ordem aqui. São quatro projetos, iniciando pelo 54, de 3 de maio de 2024, que define excepcional, situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de assistente social. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável. Tramitou pela Comissão de Finanças e Orçamento, também retornando com parecer favorável. E também tramitou pela Comissão de Educação, Desporto e Saúde, da mesma forma, retornando com parecer favorável.
Projeto de Lei número 54, de 3 de 5 de 2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de assistente social. Está em discussão. Ninguém querendo discutir o referido projeto, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Temos o 55, de 3 de maio de 2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operário. É um operário com carga horária semanal de 40 horas. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável. E na Comissão de Finanças e Orçamentos, também com parecer favorável.
Projeto de Lei número 55, de 3 de 5 de 2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operário, está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador César.
Esse projeto aí, 55, dois gringos na coxilha, impacta justamente naquilo que eu coloquei. E o 60 também deu entrada hoje, a mesma forma para a contratação de operários e motorista. Aquele esvaziamento, o esvaziamento que a licença interesse ocasionou dentro da Secretaria de Obras, está chegando aqui o reflexo. Temos que contratar, porque os operadores treinados, aqueles gabaritados que tínhamos lá, estão todos abandonando devido aos péssimos salários, seu presidente. Salários baixíssimos, R$ 1.600 para um operador de reta escavadeira. E quando a prefeita abriu a janela, a oportunidade criou para as pessoas saírem por 2 anos e ver se dá certo aí fora, depois qualquer coisa podem voltar. Não vou dizer que a licença de interesse não deva ter. Deve ter sim. Se está sobrando, a lei é clara, se está sobrando mão de obra, perfeito. É interessante para o município que a pessoa se afaste, é um a menos para pagar. Mas nós, em dificuldade do operador, uma tristeza, para ter mão de obra qualificada igual nós tínhamos na nossa Secretaria de Obras, e a prefeita abre as porteiras para o pessoal debandar para a iniciativa privada, se dá certo, ficam fora, se não der, daqui a 2 anos podem voltar. Aí tem que sair contratando gente, e não tem mais gente que se sujeita a trabalhar nesse valor aí, não. E nós vamos ter o eterno problema. Dali a pouco nós vamos conseguir recuperar o maquinário, comprar maquinário novo, não temos operador. Não temos operador. E aí fica cada vez mais o nosso município desamparado, carente de mão de obra qualificada. Hoje tramitou, chegou na nossa comissão, contratação de bibliotecário e museólogo.
Bom, projeto...
É.
Vamos até o projeto,
coisas, vereador. Pois Chá. É, tudo bem, vamos voltar ao projeto, que eu tenho mais 1 minuto e meio. Vamos voltar ao projeto. Tudo isso aí vai acontecer um desastre muito ruim ali na frente, onde a gestão pública não está tendo olhos à prestação de um serviço de obras de qualidade, de excelência ao contribuinte, ao nosso produtor rural, Michael, que está esquecido, abandonado, mas sem operador nas máquinas fica difícil, fica impossível, sem ter mão de obra qualificada, fazer um bom trabalho como nós podíamos, sempre fazíamos em governos anteriores. Sempre era valorizado o funcionário público, sempre tinha maquinário, e hoje não, onde tem máquina não tem operador.
De que
nós não temos patrulheiro mais, gente. Devido ao quê? Abriram as porteiras para o pessoal se retirar. Então, hoje está aqui a contratação. Nós vamos contratar uma pessoa, vamos ter que treinar ela, vamos ter que até dar certo com o Estado e termina a gestão. Era isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Vereador César. Mais algum vereador? O vereador Maico está com a palavra.
Senhor presidente, aquilo que já falei muitas vezes na tribuna, a questão da valorização do funcionalismo público. Então, hoje aqui, temos autorizando aí a contratação de operário, né? E só para contribuir as colocações do colega vereador, hoje o funcionalismo público está em torno de 40% defasado do salário. Então, um operador que vai operar uma máquina de R$400 mil, uma patrola que pode chegar até 1.800.000, ganhar seus 1.000 e poucos reais. Ninguém aqui é tão inocente que não sabe fazer as contas que com 1.000 e poucos reais a dificuldade que tu tem de sobreviver. Aí então eu digo o seguinte, que para terminar essas autorizações de contratação, isso que sempre vai ter. Porque as pessoas sempre devem pensar em melhorar de vida. E elas aceitam a trabalhar por esse salário no momento. Aí ela começa a trabalhar, leva um tempo para aprender, muitas vezes acaba estragando, não por maldade, mas porque está em fase de aprendizagem. E aí, quando fica pronto, fica bom, vai para o setor privado. Isso é uma questão natural. Então, a população, os agricultores, quem precisa dessa prestação de serviço, sempre fica a merecer, porque aí, quando o trabalhador fica no ponto bom de trabalhar, ele precisa buscar melhor salário e ele vai para o setor privado. Então, nós temos que valorizar quem já está há tempo no setor público, né? Essa administração que tem hoje, ela, além da reposição salarial, ela pagou um pouquinho de aumento, mas somando com as outras administrações passadas que não pagaram, isso vai subindo. E os senhores aqui têm o conhecimento disso. E quem limpa a nossa cidade, quem faz toda a prestação de serviço na nossa cidade, quem constrói a nossa cidade, os educadores, quem faz a merenda para o nosso Santo Augustense, eles ficam sempre com esse salário defasado. É eles que tocam o nosso Santo Augusto.
Terminou seu obrigado, tempo. Presidente. Mais alguém querendo se pronunciar? Vereadora Gladys, eu gostaria que a senhora assumisse os trabalhos para que eu possa me manifestar. Se bem brevemente a respeito desse
trabalho. Assuma os trabalhos para que o vereador Maxiliano Bari se manifeste.
Bem brevemente a respeito desse projeto 55. Eu acho que a licença interesse é um direito do servidor, tá? Na lei orgânica. Por isso que é concedida. Não foi a Lilian que criou, e a prefeita Lilian que criou e concedeu. Já anteriormente prefeitos concediam, alguns sim, outros não. Então é um direito do servidor tirar esses 2 anos. Assim como da mesma forma, esses servidores que estão sendo contratados, não tem nada que nos afirme que eles não saibam trabalhar. Se eles estão sendo contratados, estão gabaritados para operar a máquina. Quanto ao salário defasado, eu sou um defensor da mudança de classe, do padrão dos motoristas e dos operadores. Da mesma forma que fui lá atrás dos vigilantes e das serventes, onde foi feita uma melhoria. Então, quando o vereador César fala que eram valorizados, eu queria saber de que forma que eles eram valorizados, porque não teve aumento salarial no governo passado, somente o IPCA. Então, seriam essas minhas colocações.
Devolvo o trabalho ao presidente Maxiliano Bari.
Mais alguém querendo se manifestar? Está com a palavra o vereador Horácio.
Esclarecer um pouco mais também e dizer que é um direito, sim, do funcionário tirar essa licença se o executivo achar que não precisa, que não vai fazer falta o serviço dele na secretaria ou para o município, pode sim liberar. E eu vejo assim, senhor presidente e mais colegas vereadores, Santo Augusto é dos municípios da região que quase menos ganham, é o menor salário que tem. Isso a gente conversa com outros funcionários de outros municípios e a gente coloca e eles ficam apavorados. Nós temos serventes que às vezes têm que ganhar um complemento para chegar no salário mínimo. Temos a cesta básica que foi feito uma vez, foi prefeito Naldo Avorindo, não lembro bem, que em vez de dar o aumento para os funcionários, foi feito um projeto e dado uma cesta básica. Outro, que foi em 1996, o prefeito Naldo foi o prefeito do município, nos 4 anos não deu aumento aos funcionários.
Está fugindo do projeto.
Então, por isso...
Vamos até o projeto.
É por isso que hoje esse projeto que temos aqui para ser votado, e o vereador César disse que funcionário da Secretaria de Obras, principalmente, estão debandando. Não, é que eu tenho o direito de pedir. Se o executivo doar, tudo bem. Se não, o nosso salário é pouco. Eu me admiro como que um operador vai trabalhar por um valor desse. Então, hoje, eu acredito, nós aprovando o projeto, mas a depreciação de salário vai continuar. E isto, de 1996 a 2000, foi onde que entrou em crise o salário dos funcionários públicos do nosso município.
Obrigado, vereador Horácio. Mais alguém querendo se manifestar?
Como líder de bancada, senhor presidente.
1 minuto, vereador César.
O senhor Horácio falou tudo. Se há possibilidade, se é de interesse do município, se eu tiver condições de dar licença e interesse. Mas aqui o que eu vejo, dão licença e interesse para um para contratar outro. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Maico, está com a palavra. 1 minuto.
Não adianta querer não dar ou se aceitar a licença, porque senão tu acaba segurando um trabalhador que ele não quer trabalhar, não quer estar ali naquele momento, ele quer sair, ele quer fazer outras coisas. Então, meu ponto de vista, Por isso que eu fui contra aumento salarial da classe política, porque o funcionalismo público está defasado o seu salário. Isso é meu ponto de vista. Então, a saída é nós buscar
fugindo do projeto. Fugindo do projeto.
Tenta se ater no projeto,
vereador. Se os senhores me deixar, eu volto, então. Então, a saída é nós melhorar o salário do funcionalismo público com um plano de governo aí em 4 anos, aí, a próxima administração, aí, para nós poder não ter esses problemas de contratação de trabalhadores aí que vão até pegar experiência e vão ter todas essas dificuldades. Então, a saída é a valorização do funcionalismo público. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais alguém querendo se manifestar? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco o projeto de lei número 55 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Temos um 56 de 3 de maio de 2024, que acrescenta cargo de assistente social e altera a redação da tabela do artigo 6º da Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, e da outras providências. No artigo 1º aqui, que é criado o quadro de provimento efetivo geral, que dispõe do artigo 4º da Lei Municipal. Com a alteração decorrente dessa lei, o quadro de cargos e provimento efetivo geral, que trata a Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro, passa a vigorar com a seguinte redação. Aí é colocado mais um cargo de assistente social. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, da Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável, da Comissão de Educação, Desporto e Saúde, da mesma forma, com parecer favorável.
Projeto de lei número 56, de 3 de 5 de 2024, está em discussão.
Senhor presidente.
Está com a palavra, vereador Maico.
Vou ser favorável, né? Que tem que contratar, só que fica um pouco estranho, né? Fazem essas modificações, porque a assistência social veio para trabalhar para a saúde. Daí foi aprovado o projeto para substituir ela. Agora nós vamos estar aprovando a criação de uma nova vaga para assistência social. Mas se tem essa necessidade de mais uma assistência social, a que tinha não podia ter mexido com ela, né? Então, o meu ponto de vista é esse. Então, eu acho que essas manobras políticas, a administração pública tem que evitar, porque quem acaba sofrendo as consequências é a comunidade, porque a comunidade precisa de uma assistência social com experiência, quem já está com o conhecimento de anos, trajetória no seu trabalho, né? E seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maico. Mais alguém querendo se manifestar?
As palavras, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador César.
Muito bem colocado, vereador Maico. Foi mexido nas peças, como sempre, mexe em todas as peças do esqueleto, foi mexido nessa peça, foi puxado para a saúde, mas nós já autorizamos lá no passado mais um assistente social, quando foi criado mais um CRAS Zona Sul. A orientação era clara, municípios com menos de 20 mil habitantes é um CRAS. Eu vejo nos municípios atingidos pelas enchentes, municípios com 80 mil habitantes com apenas 3 CRAS. Aqui nós temos 13 mil habitantes, não, mas tem que ter 2 CRAS. Aí tem que ter 2 assistentes sociais, daí tem que ter, sabe? Então vira um cumulativo de funcionários, a folha já arranhando 54%, quando tem que criar um impacto financeiro favorável para um plano de carreira de professor, acaba não tendo dinheiro, porque é feito mexido em tabuleiro e colocado funcionários e utilizando todo o recurso de folha de pagamento. Tudo bem, quem sou eu para votar contra, né? Negar para depois estar martelando ali fora que foi negado, não. Bem tranquilo, só que eu ainda volto lá atrás, que eu fui contra a criação do novo CRAS e continuo contrário a 2 CRAS no município com menos de 20 mil habitantes. Muito obrigado.
Mais alguém querendo se pronunciar? Ninguém mais querendo...
Eu peço a palavra, presidente.
Vereadora Duarte está com a palavra.
Só para mim justificar aqui para os colegas vereadores,
o que contratava era o 54, assistente social, que é a troca aquela, que veio a assistente social para a unidade de saúde. Esse aí é a criação de cargo de assistente social, que é para a área da educação, está no projeto hoje. Então, esse aí que estão discutindo agora é a criação de assistente social para a educação. Então, só para esclarecer aqui para os colegas, então, que eu quero outro.
Tá bem. Obrigado, vereadora Gladys. Então, tá com a palavra, vereador Maicon.
Eu acho que eu tenho direito, eu posso usar, né? Um minutinho, líder de bancada, bem tranquilo.
Tá.
Não, eu tinha compreendido que o primeiro projeto era para fazer a troca, né? Eu tinha um entendimento, né? Só para deixar claro. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maicon. Então, mais alguém querendo se manifestar? Coloco em votação, então, o projeto de lei número 56, de 3/5/2024. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Os 58, de 3/5/2024, que autoriza o Poder Executivo a desafetar imóvel urbano, proceder à venda e conceder incentivos fiscais para a instalação da empresa. Retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável e também da Comissão de Finanças e Orçamentos, da mesma forma, com parecer favorável.
Projeto de Lei número 58, de 3/5/2024, que autoriza o Poder Executivo a desafetar imóvel urbano, proceder à venda e conceder incentivos fiscais para a instalação da empresa. Está em discussão. Alguém querendo discutir o referido projeto? Vereador Maico está com a palavra.
É um grande momento que a gente está fazendo parte da aprovação desse projeto. Só que eu também gostaria de ver o mesmo empenho do Poder Executivo para a doação desse projeto na compra de terrenos para habitação do município de Santo Augusto, que nós temos aí 600 famílias em busca de casa. Nós temos um governo federal aí que está com o projeto Minha Casa Minha Vida e futuramente vamos precisar de mais terreno porque vai ter mais casas popular.
Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, então coloco o projeto de lei número 58 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
É o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Muito obrigado, a atenção de todos.
Passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia, para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Vereador Joel, quer fazer uso da palavra? Vereador Maico, quer fazer uso da palavra? Está com a palavra.
Senhor presidente, os alunos do curso bacharelado em agronomia estão fazendo uma arrecadação. Acho que o senhor deve, não sei se chegou a acompanhar pelo grupo, o senhor é colega da agronomia também, de produtos de higiene para levar para doação. Então, quem puder ajudar, pode levar até o IFAR. Estão sendo mais pedidos produtos de higiene. E sobre a festa da Esquina Fátima, eu não pude estar presente por motivos de saúde, estava meio ruim. Mas a gente sempre é parceiro daquela comunidade, dos agricultores lá. Então, seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maico. Vereador Maurício, fazer uso da palavra? Também não quero fazer uso da palavra. Vereador Omar, quer fazer uso da palavra? Está com a palavra.
Queria então também deixar um abraço para o pessoal da Esquina Fátima. Também estive lá prestigiando, buscando um churrasquinho. Que bom que começou, dá para levar de novo, né? Pessoas, a gente viu muitas pessoas indo buscar churrasco, que ultimamente não se estava dando para levar para casa esses churrascos de festas. Mas nesse deu, então tomara que nas outras também possa aí, porque mais pessoas são atingidas que gostam de buscar o seu churrasquinho. Estava muito bom, dá os parabéns então para toda aquela comunidade que estava empenhada nessa festa. E que sempre, né, todas as festas do interior são boas. Também gostaria de falar a respeito, então, da alegria de ver esse projeto 58 sendo aprovado. Um projeto, então, de empresas que dá para a gente dizer genuinamente santo-agostense, que são bairristas, que gostam do nosso município, que estão crescendo e que não foram embora. Estavam até para ir embora, mas resolveram ficar em Santo Augusto. Então, essas empresas, por si só, já são grandes empresas, que estão crescendo, trazendo novas empresas ao seu redor. E isso, quem ganha é a comunidade santo-agostense, como eu falei antes no meu pronunciamento, que temos tudo para se tornar em Santo Augusto um polo metal-mecânico também e melhorar a vida de todos os nossos santo-agostenses aqui. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Omar. Vereador César, fazer uso da palavra?
Bem rapidinho. Também dizer que não pude estar presente na esquina Fátima, porque a dengue me pegou com força, não tive condições de me movimentar, mas dei a minha colaboração na inicial da festa. Sou tá muito boa, os parabéns vai para toda aquela belíssima comunidade. E dizer que eu fui até o Hospital Bom Pastor na sexta-feira à noite buscar ajuda na situação que eu estava. Lá eu vi uma operação de guerra lá. Parabéns aos funcionários, ao quadro clínico, aos médicos, pelo trabalho que estão fazendo lá dentro. Há uma romaria de pessoas, não baixa a guarda nunca. A população foi pega com força. E o hospital, mais uma vez, está fazendo a parte dele. Os médicos, mais ainda, estão incansáveis na luta contra essa, vamos chamar de epidemia. Mas tomara que tudo isso passe. Hoje tiveram que realocar pessoas para aumentar as pessoas nos quartos para poder dar atendimento a todos. Situação bem complicada. Então, dizer para todos que continuem se cuidando, se cuide, use repelente, use calça comprida, porque o bicho tomou conta agora, está pegando todo mundo, e se nós não der uma segurada aí, não sei se vamos ter estrutura para atender todo mundo no hospital. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César. Vereador Tomato, que fazer uso da palavra. Está com a palavra.
Obrigado, presidente. Eu fico feliz só pela aprovação desse último projeto, esse 58, né? Justamente porque eu nunca fiz promessa nenhuma de campanha, até uma época aí saiu umas coisas, negócio, promessa, campanha, mas a gente tinha o compromisso de poder ajudar no desenvolvimento do município. Então, isso que a gente fez aqui hoje, aprovação desse projeto, depois de muitas reuniões que a gente discutiu sobre o assunto, o referido assunto, né, e está se concretizando, nos deixa felizes, porque isso vai ajudar na questão de emprego, de renda, muitos benefícios para o município de Santo Augusto, inclusive com a arrecadação de impostos depois para a saúde, assistência social, e assim vai. Então, é um momento ímpar, sim, que fica aí registrado. Essas empresas que já são daqui, trazendo outras de fora, investindo em Santo Augusto, é gratificante. A gente também fica na expectativa que o município tenha sempre condições até de dar um incentivo de alguma maneira para as empresas daqui que já estão instaladas, que queiram de alguma forma fazer outras melhorias nas empresas deles, aumentar, né, os trabalhos. Então, essa é uma coisa que nos deixa muito grato, Max, e que é bom que conseguimos fazer. O município de Santo Augusto está de parabéns. Um abraço.
Obrigado, vereador Tomate. Vereadora Gladys, quer fazer uso da palavra? Vereador Horácio, quer fazer uso da palavra? Então, nada mais a tratar.
Só por líder bancada? Eu só quero. Posso?
Pode.
Eu só quero agradecer.
Pode sim.
Eu só quero agradecer. O momento lá que tive no velório da minha mãe. Então, agradeço a Câmara. Tá, obrigado nesse momento.
Só isso. Não fizeram mais que a nossa obrigação, viu, vereador Joel? Em respeito à sua pessoa e à sua família. Nada mais a tratar, em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fico os senhores vereadores e a senhora vereadora convocada para a 16ª sessão ordinária, que acontecerá no dia 20 de maio de 2024, às 19h30. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. É na casa da Glória.